Irashai, Minasan! Aqui é Lucas Takai e Gower Gods é um Hunter x Hunter da Coreia.
Aqui é Soromi Oin e a fusão de comida, ação e equipe pra mim sempre vai ser suprema. Nada como Shokugeki no Show.
E aqui é o Locão e esse Digimon veio pra mostrar que um remake pode ser muito bom.
E estamos aqui hoje na primeira semana dos animes da temporada de primavera de 2020. Nessa temporada a gente já tinha feito uma lista dos animes que nós iremos acompanhar no episódio passado. E agora vamos falar sobre os primeiros episódios. Não só do primeiro episódio, porque teve alguns que já saíram até o segundo. Então falaremos até onde a gente assistiu. Por enquanto, o Futoi do episódio passado não pôde vir, mas temos a presença hoje do nosso glorioso Sauron!
A galera tá gritando, eita!
Tem torcida isso.
Pois, Minasan, nos animes que nós selecionamos no episódio passado, um deles era Soul Art Online, que só vai estrear no dia 24. Como na data que estamos gravando ainda não foi lançado, não falaremos sobre ele. É claro que, como já disse, iremos falar sobre os primeiros episódios, então terão spoilers. Vai ter spoiler. E se, exemplo, você quer assistir algum dos animes da lista passada, colocaremos o tempo na descrição para você assistir só o que você está acompanhando, não receber spoiler dos outros. Mas se você assistir tudo continuamente, vai acabar recebendo spoiler um ou outro, caso você não tenha assistido os animes da lista passada. Caso você queira acompanhar só Shokugeki, só Lepin, só Digimon, só Tragots, aí vocês vão ver que vai estar lá embaixo qual é o tempo que eles vão aparecer. Pra você não receber spoiler dos outros, porque nem todo mundo gosta de spoiler, né? Apesar que o nosso podcast é de spoiler.
Não, é de opinião. Eu acho que a opinião também não remete exatamente a spoiler, não.
E é bom que cada um vai criar gosto pra poder acompanhar os animes sem nenhum.
Sim, isso aí mesmo. Pois agora começaremos com as continuações. Começando com...
Shokugeki no Soumagou no Sara.
Shokugeki no Souma 5, meus amigos. Que primeiro episódio clichê, ao meu ver. É o típico episódio da praia, mas eu não esperava isso do primeiro episódio, se logo da praia.
É bom porque já mostrou, cara, já mostrou pra que veio. Porque, assim, a elite dos 10 tá lá e tal, numa situação precária. Tem que fazer o impossível como sempre, né? E, assim, já mostrou quem vai ser o... Não é nem um vilão, quem vai ser o rival do Soma. Então, já veio mostrando pra que veio.
Tem o nome certo pra isso, é o antagonista, né?
Isso.
Enfim, inclusive, não gostei dele, muito sem gracinha. Parece muito que é o Soma de cabelo preto e que pela música do final, que deu spoiler, vai ter alguma ligação com o pai do Soma. O menino não pode ter uma vida em paz, é tudo culpa do pai dele.
Ele é bem o oposto do Soma mesmo, porque o Soma é aquele tipo de herói que ele é... Nossa, ele é herói que não tá nem aí. Já esse não, já mostrou que ele é... todo espertinho e tal, vai aprontar bastante e quer ser um
personagem. Personagens com olho de gato, não dá pra confiar. Nunca dá pra confiar.
Tem gato, não dá pra confiar,
Quem tem personagens com olho de gato, não dá pra confiar de forma nenhuma. O cara lá do Bleach mesmo traiu todo mundo. Traiu o pessoal da Soul Society, depois traiu o Aizen. Na cara dura. Ah, spoiler de Bleach, foi mal. Enfim, já passou mais de 10 anos. Quem não assistiu essa porra?
Spoiler da família dinossauro aqui.
E uma coisa também que eu não entendi nessa volta foi porque aquela prima da menininha, que eu esqueci o nome dela agora, da Lourinha, ela ficou com a sétima cadeira, cara, se não me engano. Ela entrou naquela lista sem que ela não participou de porra nenhuma na temporada passada.
É aquele velho personagem pra encher linguiça, infelizmente. Porque a cadeira tá desocupada, então tem que botar alguém que tem uma certa, digamos assim, um certo dom. E ela tem, né? Até porque a família dela é a... bichona no colégio, né?
Isso mesmo. E aí eu fiquei meio assim pra baixo com isso, mas tem uma coisa que eu tava teorizando. O antagonista dessa nova temporada vai ser o tio do Yukihira. Eu tenho quase certeza disso. Porque falaram da mãe dele, deixaram assim aberto, ele tava ficando lá embaixo. Eu quase certeza que vai ser tio. Eu não li o mangá, mas essa é a minha teoria.
Rapaz, é porque assim, é muito cedo pra dizer. Porque a gente só tá no primeiro episódio, né? A gente pode especular várias coisas. Ele pode ser da família do Yukihira, como ele pode ser da família daquele pai da Lourinha lá, que tem a língua de Deus.
Aham.
Então, a gente pode especular várias coisas, porque só o primeiro episódio não tem como dizer ainda o que vai rolar, né?
É, mas uma coisa que já sabemos é que é aquele clássico anime de colégio, né? Que quando você já enfrenta o mal do colégio, não tem mais como enfrentar o mal dentro do seu colégio, vão enfrentar o mal do outro colégio. Vão criar novos rivais em outro colégio.
Sim, que nem à toa que é o que vai acontecer,
exatamente,
né? Porque eles vão pegar e vão agora pra... como é que diz? Um campeonato
a Copa
aí,
do Mundo da
é pra decidir o melhor novato.
O World Masterchef.
Cara, como eu disse no começo, quando você junta comida, ação e equipe, é a receita do sucesso. Porque o anime já tá na quinta temporada.
Mas enfim, continuaremos então assistindo o jogo. É que eu acho que foi o primeiro episódio de apresentação, ok.
Cara, isso ainda era o anime de comida?
Era.
Você tá falando, sei lá, parece que era um anime de luta, mano.
Cara, é um anime de comida, mas é como se fosse quase uma luta. Porque como eles estão fazendo a comida e batalhando, parece um shonen normal. Kaguya-sama, sobre Kaguya-sama, foi um episódio muito fofinho, né? Inclusive a abertura que colocaram no final, pelo amor de Deus, que abertura bonita. Tá escutando aí, mas a animação dela é melhor do que só o áudio. Vão atrás, que vale muito a pena.
Assim, o Kaguya-sama, eu gostei. Agora, assim, o meu medo nele é aquela velha história, ele ficar um pouco repetitivo. Porque ele tá seguindo a mesma linha, querendo ou não, da primeira temporada. Ainda não deu nenhuma mudança. Que a primeira temporada era o quê? Era o cara que gosta da menina, a menina que gosta do cara, mas nenhum dos dois quer admitir.
É um tentando esconder o amor pelo outro,
né? Não tô vendo evolução. Claro que foi só o primeiro episódio, que não tem muito o que ver. Eu espero que não caia na rotina, entendeu? Na mesmice. Porque eu espero que evolua, que possa ter uma coisa diferente.
Que você fica criando expectativa e não acontece nada, né?
O que eu achei legal é que sobre o relacionamento em questão da Kaguya com o Shirogane, mostrou um desenvolvimento um pouco maior. Em relação de quê? Eles já conseguem ver que pode ter um casal no meio. Porque ele, no final, né, do episódio, ele não queria mostrar pra ela que as chances de eles terem algo eram baixas. Então ele tava tipo todo artiloso, indo contra, assim, que ele tava indo tudo contra ele acreditava. Ele falou, não acredito em horóscopo, e ele olha ali todo dia. Foi um negócio bem engraçado, né, essa parte aí. E sobre o melhor personagem do anime, claro, a Fujiwara é incrível. Ela fez um jogo que, é sério, eu mijei de rir de ver nessa parte. Porque ela vai lá e fala, ah, agora eu me casei com o Shirogane. Aí a Kaguya entra na depressão enquanto vai ficando mais rica, que é incrível. Aí agora temos novos filhos. Aí ela já se imagina velhinha no banheiro de dinheiro. Cara, eu ri muito nessa hora.
O meu medo é cair na mesmice. Aí assim, é claro que quem salva muito do anime é a Fujiwara. Por quê? Porque ela é a noiada, digamos assim, do anime.
No sense.
Pronto. Ela não tem noção de nada, cara. E ela se torna muito engraçada. Aquele cara também dos fones de ouvido, que ele morre de medo da principal, é muito engraçado.
A Kaguya. Muito bom. E eu também gostei muito da a empregada da Kaguya.
Sim, a Lourinha.
É, a Lourinha, que eu nunca lembro o nome. Nunca. Mas enfim, ela é muito boa. Porque você vê que ela já sabe de tudo que vai acontecer. Ela vê que é muito simples. E ela faz de tudo pra que a Kaguya consiga desenvolver alguma coisa. Aquele take inicial de tirarem um café pra o cara poder dormir. Aí acaba que ela ia fazer alguma coisa. Mas só que por causa que ele dormiu no ombro dela, ela ficou paralisada. E a empregada dela resolveu tudo pra que ninguém chegasse lá. Foi incrível. Foi o melhor início de episódio que eu vi nessa temporada.
Tem até um anime, cara, que saiu na temporada passada, que me chamou muita atenção, porque é muito parecido com Kaguya-sama, que é Rikei Gakkoi. Tô dizendo só o nome do começo do anime, porque é muito longo. Qual é a história? É um casal de cientista, que o cara, ele só se liga na ciência, a mulher só se liga na ciência, só que ela diz que gosta dele. Aí eles vão provar cientificamente que um está apaixonado pelo outro. Entendeu? Aí
a premissa
é essa. É muito engraçado, mas lembra muito Kaguya. Só que esse anime, ele já tem o que eu espero no Kaguya, que é o quê? O desenrolar e tal, e chegue no ponto que todo mundo quer, né?
É, porque o negócio com Kaguya é que, querendo ou não, eles ainda são adolescentes, né? Tem essa vibe que eles ainda não sabem identificar amor. Com os dois cientistas, os caras sabem provar cientificamente que é amor, como eles estão tentando.
Pois é, porque já no Rikei Gakkoi, o que que acontece? Eles já são universitários. Então eles já têm mais uma maturidade, né? Digamos assim. Mas assim, o que eu espero muito de Kaguya é que tenham desenrolar essa temporada e tal. E chegue onde todos querem que chegue, né?
Uhum. Cara, o engraçado é que...
Cara, o que a gente espera é pelo menos um mínimo, né? Assim, um
mínimo
é o quê? De todo anime que é uma frescura, cara, deve acontecer. É um beijo, cara.
É, um beijo, pronto.
Isso, eles fazem a novela... É 11 episódios esperando pra no 12º acontecer um beijo.
Engraçado, em falar nisso, teve até aquele cara que o Shirogane tinha ajudado e a menina que a Kaguya ajudou... Que eles estão num relacionamento já super avançado e eles dois não saíram do lugar.
Cara, tem um anime que também saiu na temporada passada, que é Irozuko Reveals, que é o quê? É só finalmente. Então, eu achei fantástico. Porque o que é que acontece na história? É um mundo onde tem heróis e os heróis têm que relaxar, né? Então, pra onde é que eles vão? Pra motel. E tem todos os tipos de seres que você pode...
São
imaginar.
É, eu vi isso aí.
Cara, vocês têm que acompanhar o anime. É muito bom. Eu bolei de rir do começo ao fim.
É, mas aí já deixamos de falar de emoção e passou pra profissão.
Porque é tipo, o foco dele é fazer uma análise em relação ao relacionamento entre as espécies, um negócio assim.
É muito bom, cara.
Enfim... É, deixando agora as continuações de lado, vamos falar dos animes novos.
Appare Ranman. Bom, galera, agora a gente vai falar de Appare Ranman. Eu tava com expectativa até pelo diferencial, uma corrida maluca, era um desenho que eu gostava muito. Personagens bem diferentes, assim. Não me pegou ainda o personagem principal. Não sei se eu gosto muito dele. Ele lembra um pouquinho o Senku.
Lembra um pouquinho nada. É igual o Seiko, de Dr. Stone. É igual, só que ele tá fazendo um carro.
Gostei mais do Samurai lá. Mas a história ainda não encaminhou, assim. Tá só os comecinhos. Pra ver o primeiro episódio. Achei... Eu tava com expectativa, não sei se foram atingidas.
Cara, a diferença é porque ele é bizarro. Porque o do Dr. Stone, ele é legal. Agora, esse do Appare Ranman, ele é meio bizarro.
É, ele é meio... Ele é muito... Acho que é frígido. Ele é muito... Como se fosse um robô. Tipo, nada prende, nada tá aí. Nada com nada. Tipo, foda-se ele. Tá nem pra ninguém. Isso é meio chato pro personagem.
Uma coisa que eu achei legal dele... Uma coisa que eu achei muito legal dele... Foi essa questão que... No exemplo, Dr. Stone. No Dr. Stone, sabemos de uma pessoa que é muito inteligente no mundo atual. Que sabe de todas as tecnologias... E tá adaptando com a Idade da Pedra. Nesse não, é um cara que não tem nada de tecnologia e tá criando coisa nova. Isso que é incrível.
Uhum. Não, isso é legal, mas o querendo ou não, é um personagem. E esse personagem não me prendeu muito nessa questão de ser meio frio demais, não liga muito pra emoção, não gosto muito disso. Aí mostrou também a parte do sonho dele, enfim, mas não pegou, ainda não me pegou. Talvez outros personagens me façam postar mais.
É como
mais,
né? Nosso amigo Locão disse, o principal não prende muito, mas o samurai, que digamos assim é o coadjuvante, ele prende mais do que o próprio principal. Ele se torna até um personagem meio engraçado.
Não, e você vê que ele meio que ele é muito bem preparado. Isso. Deixou isso bem claro desde o começo, que ele é muito bem preparado, que ele é um grande escalão lá, de professor e tal. É,
ele tenta ser sério, né?
Mas perto daquele cara, ele fica totalmente desorientado.
E tira uma dúvida, ele é jovem?
É, né? É, tem na parte dos seus 22 anos, que não o cara que tem 19.
É, ele é tipo um pouquinho mais velho que o principal, mas ele não é de velho, tipo, adulto, não. Ele é um jovem... Pois é, isso é, dá um grau pra ele, né? Porque tipo, ele é tipo fodão por mérito dele, tem um questão do sentimento, ele tenta ajudar o outro.
Enquanto cara, eu achei incrível tipo, aquela cena que ele ia puxar a espada. E caramba, será que o cara vai resolver isso na pancada já pra forçar ele a fazer as coisas? E quando vai ver, ele bota no chão e pede de joelho. Aí eu, caralho, velho.
Cara, eu não sei se vocês se ligaram no começo, como assim é uma... É como uma imitação, assim, bem barata do Corrida Maluca. Vocês se ligaram nos carros do começo? Que até
sim.
Tem um carro na leste, parece o da Penélope Charmosa.
Eu acho que são algumas referências.
Não sei se vocês se ligaram disso.
Pois vamos falar sobre isso. Eu adorei o design dos corredores. Eu achei legal que, tipo, começaram, vai começar a corrida e tal. Eu, sério mesmo, começar assim, a corrida crua. Aí, do nada, um ano atrás, uma coisa assim.
É, um tempo atrás.
É, e mostram realmente como é que eles foram parar lá. Sim. O porquê eles estão fazendo isso. E isso eu achei legal. É, mostrou um desenvolvimento de personagem que faz a gente gostar um pouquinho mais deles antes de sair na corrida loucamente. E na própria, naquele, sei lá, 5 minutos de corrida que teve, deu pra ver que tem muita gente que gosta deles, já.
Sim.
E tem muita gente que tem rivalidades ali. Tinha um cara lá dos Dreadlock com um cara que parecia inglês ou algo do tipo. Você via muito que parecia ser um policial contra um gangster, uma coisa do tipo, entendeu? E isso que eu tô esperando. Eu acho que vai ser bem legal se tiver esse tipo de coisa.
É, eu acho que os personagens, falando de todos, né? Que aparecem lá na corrida, enfim. Todos bem diferentes. Não parei pra analisar exatamente como é que é o visual deles, mas parece bem legal, diferente. E a questão dos carros, eu também não parei pra analisar, mas achei legal porque se tu olhar carro por carro, ele tem um nada a ver com o outro.
Tanto nada a ver que tinha um tiozinho da caminhonete. Não. Esse aí vai ser o menos relevante. Eu não espero que ele chegue, estão começando em Los Angeles. Eu não acho que ele não chega assim no Kansas.
Mas assim, é um anime que parece que pode vir a desenvolver.
Pois
bem.
É, porque...
Porque se vocês analisarem, ele tem um potencialzinho.
Pois é, a questão do potencial é como eu comentei, o personagem não tá aprendendo, mas no começo do primeiro episódio, eles aparecem um pouco e o pessoal parece um pouco... Gostar um pouco deles, dos principais ali. Espero que a gente também goste.
É, porque
goste,
todos assim, fazem menção a ele, né?
Pois é, todos como se ele fosse, tipo assim, o bichão. Aí eu espero que não seja só porque ele é bom em maquinário, que ele, de certa forma, interaja mais, porque se continuar assim, eu posso desde até ver mais não por causa do principal, entendeu? É, tipo assim, ele é frio, beleza. E aos poucos ele vai evoluindo e conversando, e entendendo que...
E outra coisa, me comprou esse anime, eu tô dando tudo pra ele, pra mim eu acho que vai ser um dos meus favoritos da temporada, por causa da abertura. Que abertura linda.
Cara, eu vi todas as aberturas, eu também achei, tinha uma abertura bem, bem legal.
O cara tinha um Segway, eu quero saber quando é que o Aparei vai fazer um Segway, aquele carrinho lá de...
Sim, de policial, sei lá.
De policial de shopping. Eu quero saber quando o cara criou isso, porque ele não ficou milionário.
Uma coisa que eu gostei, não sei se vocês repararam, é quando ele entra no navio, ele é frio, é calculista, mas ele busca muito conhecimento.
Sim.
Que nem à toa que quando ele entra no navio, ele começa a... Enquanto o outro tá limpando o navio e tal lá...
Trabalhando, feito doido.
Ele tá lá comendo horror de livro que é de mecânica.
Sim, e o legal que eu achei é que não só foi ele lendo os livros que ficam aumentando, mas pessoas ao redor dele também aparecendo pra ver o que ele tá fazendo e tal. Achei massa.
Busca conhecimento, né?
Olha aí, o Apare é o novo ET Bilu. Continuando.
Listeners.
Galerinha, agora nós vamos falar de Listeng. Esse anime se passa, né, no mundo onde tem um ferro velho gigantesco, o lixão do mundo, e tem o principal que parece um Zé Ruela.
Não, parece não. Ele com certeza é um Zé Ruela.
Ele é um Zé Ruela. Ele é um Zé Ruela. Ele sai catando tudo que ele quer, tudo que ele gosta, e por acaso ele encontra uma menina no lixão. Uma menina com um buraco nas costas. Pois, no caso, né?
Opa! Inclusive, que pra sódia toda vez fazerem piada de buraco nas costas dessa forma, na boa.
Aí o que acontece? A menina desperta, não sabe quem ela é, mas tá tudo boa, tá tudo bem, ela não sabe quem é, bola pra frente e assim ela vai vivendo. É muito estranho, cara. Eu particularmente não aproveito esse anime porque não é um anime envolvente, não consegue cativar os que gostamos de assistir. Eu não sei que, se vocês têm opiniões diferentes, mas a minha opinião no momento, dos dois primeiros episódios, é que é um anime que não cativa ninguém.
Eu só posso falar sobre o primeiro. Porque o primeiro episódio eu achei uma parte, vai ser legal, mas foi arrastado. Aquele prefeito é chato pra caralho. A menina é abusada pra caralho. Do nada, aparecem uns monstros de CG muito escroto. A gente acabou de assistir a Parehammer, que tinha um CG espetacular dos carros. Aí do nada, vem o Listenas, sei lá o quê, e mostra os monstros com CG totalmente escroto, sem nenhum pouco de character design. Que merda, velho, esse design.
Cara, os monstros nada mais é do que você pegar o personagem do Grito e deixar ele todo cheio de pixel. Pronto.
É isso aí mesmo?
Os monstros.
É
isso mesmo. Cara, é uma coisa bizarra.
Depois de duas análises dessas, eu só posso falar o quê?
Eu assisti o primeiro episódio só e o que eu gostei da trilha sonora. A trilha sonora que eu tava esperando mesmo, porque era não um anime que tá relacionado com música, né, e tal. Esse anime mostra que os monstros são sem audição, uma coisa assim, né. E meio que esses... Como é que era o nome da menininha? Players. Meio que esses players...
É a Miu, o nome dela é Miu, só que ela é uma player, né, no caso.
Exato. Meio que a Miu, que é uma player, ela meio que consegue ativar caixas de som pra virarem robôs gigantes. Eu olhei aquilo ali... Eu fiquei, nossa,
isso me lembrou muito, muito. Ela tá 02, como é o nome? Eu não lembro.
Caralho! Ah, lembrei, Darling in Frank.
Veio isso na minha cabeça. Não parece, não?
Um pouco, uma menina misteriosa que tem personalidade.
Não, tipo assim, eu não assisti um Listeners. Tu contando isso, me lembrou essa questão dos monstros, da menina que vem, que não sei o quê, e que ela tem robô também, coincidentemente.
Não, cara, o mais engraçado é que uma caixinha de som minúscula, não, é muito engraçado, uma caixinha de som minúscula se transforma num mecha gigante.
Robô de 25 Macho, metros.
Eu colecionava eletronics, mano. Era umas letras da revista Recreio, que tinha tipo, B. Aí o B virava um robôzinho, pra mim isso é magnífico. Não sei o anime, mas isso eu gosto.
Cara, eu sei que assim, tem uma história que poderia ser bacana, mas os personagens não são envolventes.
Não.
Assim, a luta é podre.
Nossa.
Os vilões, que são os Minimaz, alguma coisa assim.
Ah, da segunda, o nome episódio, do monstro, do segundo episódio?
São podres, cara.
Nossa.
No segundo episódio, a gente já vê uma coisa, ó. Os players, que é, digamos assim, entre aspas, salvadores, eles... estão lutando entre si, praticamente.
Caramba!
Eu não aprovei muito, não.
Eu sei que eu olhei o design no final do primeiro episódio daquelas três mulherzinhas. Eu olhei aquilo ali e fiquei... Aquilo ali tem muita cara de problemas familiares, sabe? A menina também de cabelo branco e tal. Parece que é tudo casos de família ali. Quando eu olhei aquilo ali, não sei se vai ser, mas apareceu.
Devia ter um anime de casos de família.
No segundo episódio, vocês vão ver que elas são que nem as três graças. É a desgraça, a sem graça e a nem de graça ali. Lutando contra a meninazinha de cabelo branco.
Cara,
vocês vão concordar quando vocês assistirem.
Eu vou assistir o segundo episódio, porque depois do primeiro eu dei uma pausa, beber uma água, fazer outra coisa. Eu ouvi uma música, talvez até trilha sonora do Listener, que é boa, mas enfim. E o melhor episódio foi a irmã do menino. A irmã do Echo foi muito boa. Ela é muito boa.
O que foi que mais vocês não gostaram? Foi exatamente o personagem mal trabalhado?
Pronto, vamos lá.
Não, na verdade, o que eu não gostei foi o conjunto da obra, entendeu?
Não, mas assim, se tu fosse apontar uma coisa, isso aqui foi o principal ponto de não ser bom.
Pronto, o mais bizarro que eu achei foi os vilões, digamos assim, né? Os monstros. É o mais bizarro.
Design deles.
Não tem design, aí é que tá. Eles juntaram um monte de ponto preto e eles chamaram de vilão, cara.
É, os monstros, né? Porque, por exemplo,
isso.
O design dos robôs ficou bom. Eu gostei do design dos robôs. Mas só que quando você vê os monstros, parece que, tipo, chamaram o estagiário, dá Ctrl-C, Ctrl-V, bota que tá se misturando e vai. Assim, eu fiquei, meu Deus, cara, pra que isso? Dá pra ter feito um monstrinho, sei lá, pouco mais desenvolvido. E o protagonista é um merda, é um taco. Ele só começa a dar amor a querer fazer as coisas mesmo que ele tem vontade quando tá prestes a morrer. Aí tem que ver aparecer a menina do nada, que eu não sei como é que ela apareceu ali. E enquanto eles estão caindo num buraco sem fundo, ela vai lá e ativa o robôzão gigante. Eu ava.
Mas essa questão do design dos monstros, dos vilões, é porque, tipo, não é uma coisa que aparece sempre, né? E quando aparece ainda é feio, né? É foda.
É triste.
Uhum. Não é um episódio todo que fica aparecendo eles. Tipo assim, é um pouquinho. Tipo, parece que um pouquinho pra luta.
É.
Ainda pra
mal. Cara, eles podiam ter botado um pouquinho mais dedicação nessa parte.
Sim. Uma coisa que eu fiquei frustrado foi... que nunca apareceu monstro. Colocaram desse jeito no começo, logo. Aqui nunca apareceu monstro. Não precisamos de uma player aqui. Aí do nada aparece monstro. É a primeira coisa que eu pensei. Pronto, a desgraçada realmente chamou os monstros pra ir. Enfim, por mim, esse anime... Eu vou fazer a regra... A gente tem que fazer a regra de 3. Mas que ele tá bem pra baixo, tá? Eu vou assistir a trilha sonora dele depois. Mas por enquanto, tá foda. Tá complicado.
Só comentário top hoje.
Né?
Lista no top, ó. Cereja.
Mano, eu vou assistir o segundo episódio, já tô triste, porque o nosso amigo Sauron já falou, ó, tá naquele naipe.
Uma merda.
É.
Cara, tu sabe, quando eu assisto um anime que eu não gosto, meu irmão, eu detendo mesmo, não?
É,
quando eu vejo. Porque assim, quando tem assim, quando tem até uma esperança ainda, mas quando não tem, cara. Esse é o tipo de anime que não tem esperança.
É porque...
Você pode pegar o autor, pode pegar os desenhistas e enterrar tudo.
O cara veio, ele não veio tipo assim, olha, não, ele veio assim, é uma merda, é porque é ruim.
Esse anime do ursinho de pelúcia bizarro. E o primeiro episódio, achei curioso. Quão cuzona essa menina? Na boa.
Cara, eu tive uma impressão diferente. Eu tive uma impressão assim, porque aquele principal, ele tem uma cara de lunático. Aqueles lunáticos incubados que uma hora vai pegar uma arma e vai matar todo mundo no colégio. Pronto, é a cara dele.
É. Cara,
eu acho que é um ponto de insegurança. Tipo, ele tem um pouco de insegurança. Que ao mesmo tempo deve ter algum motivo e talvez, como ele falou, pode explodir a qualquer hora e ele dá louca. O segundo episódio mostra um pouco disso também, no segundo episódio.
Eu não assisti o segundo episódio, inclusive, nem assisti o que tá vendo. E eu quero assistir, não é que nem o Listenia que é uma merda. Opa, saiu. Enfim, sobre o Gleipnir, me deixou muitas dúvidas do primeiro episódio. Sobre porque o protagonista é cagão, mais um protagonista é cagão, com a menina abusada.
Tem agonia disso, ó. Tem agonia de protagonista.
Mais cagão. Um.
Mas aquela coisa, ele é um cagão com potencial. Porque assim, ele tem a possibilidade de explodir a qualquer momento. E eu tenho certeza que uma hora do anime, ele vai explodir de um jeito que ele vai sair matando todo mundo.
Eu acho que tem umas cenas que mostram um pouco disso. Que ele tá, tipo, se segurando.
Sim, mostra sim.
Não sei se ele tivesse assim, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui. Não gosto disso, coisas do tipo.
A gente vê esse instinto dele ficar segurando até no primeiro episódio, que é o quê? Ele salva a menina, que a menina tá se suicidando, né? Aí o que é que acontece?
Isso, mas ele tava em dúvida
aí,
em salvar.
Aí o que é que acontece? Qual é o instinto dele assim que ele salva? Ele vai atrás de tirar a calcinha da menina. Aí é que ele se controla e bota e deixa a calcinha no lugar.
É, achei isso meio...
Mas nisso a gente já vê que ele, quando doidar, ele vai tirar de vez.
Pronto, uma coisa que eu achei legal foi essa questão das moedas. Eu queria saber o que é que essas moedas. Essas moedas para o poder, para poder virar esse demonião. O menino, ele mesmo não sabe como é que chegou a ficar dessa forma. Mas
aí é que tá. No segundo episódio, dá uma suposta, assim, menção por que que ele virou um bicho bizarro. Um sim de pelúcia bizarro, entendeu?
Mas ainda é mistério. Não dá certeza de
ainda
nada.
É mistério. Tanto que no começo do anime mostrou, tipo, botando uma moeda na máquina de refrigerante e saindo um cara segurando a moeda. Deve ter sido alguma coisa com esse cara transformando ele. Provavelmente.
Ao exemplo, o primeiro é um mundo assim, aparentemente normal. Que aí começa a aparecer umas coisas estranhas, depois tu descobre que ele vira um bicho esquisito. E aí vai começando aos poucos a apresentar esse universo, assim, fantástico. Uhum. E no segundo episódio aprofunda um pouco mais, como acabou o primeiro, a continuação, né, na luta lá que foi.
Ele lembra um pouquinho o urso que ele se transforma, não sei se você já assistiu Dororompa.
Dororompa?
Ele lembra muito o Dororompa.
Eu já vi esse nome.
É baseado num jogo. Pois é, é
ah,
item
sim,
um urso,
sim,
que é
o ursinho do mal lá, sim, sim.
Sim, é muito parecido com aquele urso.
Bom, assim, a estética de cores, talvez.
Uhum.
Talvez uma leve inspiração.
Eu falo assim, não é parecido, mas ele lembra um pouco.
Sim, principalmente pelo sorriso, né? Aquele sorriso meio bizarro.
Bizarro. Ué, eu gostei muito desse anime.
Uma coisa também que eu achei interessante é a questão de só um olho, né? Fica com aquele X. Será que vai estar
sim,
algum
mas isso aí,
que ele
isso
transforma
aí
entre os dois?
Não, isso aí eu acho que é como se fosse uma maldição. Tanto que a outra menina que aparece no episódio 1 pra lutar com ele,
também
ela também tem. Então eu acho que funciona mais como uma maldição, alguma coisa
do tipo. Entendi. Porque eu tava esperando, tipo, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar com os dois olhos daquela forma e o bicho vai virar um cabreiro.
Como se ele... Como se ele fosse uma fera incompleta, né?
É. Eu tava pensando mais ou menos isso, pra conseguir...
Eu acho,
comprar
meu amigo,
é tipo,
Lucas, que...
A pessoa comprou o nível 1, é pra comprar o nível 2, precisa de mais moedinha pra poder subir de nível.
É, talvez se for um pouco assim... Essa vibe fique legalzinho, essa coisa, essa questão de coletar as moedas, né?
Sim, lembra muito o Inuyasha. Coletar os fragmentos da joia de 4 almas.
Nossa, eu lembrei de Soul Eater aqui.
Esse Soul Eater
é muito
clássico.
Bom.
Não, o Soul Eater tá no meu coração, lá no fundo, assim, é o começo do meu ataque.
Enfim, eu vou assistir agora o segundo episódio, eu espero ver essas coisas que vocês estão falando, dele ficando um pouco mais bestial em relação ao comportamento, que eu acho que isso seria uma forma legal de explorar o personagem, de ser algo que ele tá toda hora tentando controlar e aos poucos não consegue. Eu queria ver um desenvolvimento dessa menina, porque ela só parece uma menina birrenta que...
Ela vai.
Quando eu vi ela jogando, ele lá do prédio, ele teve que se transformar. E apareceu lá, ela ainda ficou abusando dele. Vai se fuder, velho. O menino é muito bundão.
Não, é a característica dela, mas vai apresentar um pouco. Uma coisa que eu não gostei é, do nada, tem uma cena que a menina tá lá, a rival, assim, digamos. Acho que não é nenhuma vilã. É, ela tá lá treinando, sei lá. Aí, do nada, dá um foco na calcinha dela. Tipo, do nada, assim, tipo...
Esse anime vai ter muito eti. Quando eu vi que ele parece que tá a menina.
Esquisito. Cara, mas tipo é... assim, como eu já disse, eu sou um grande fã de equipe. Então, pra mim, isso é bônus, entendeu? Você tem que entender isso. Pra mim, isso é bônus.
Eu tenho que entender que isso existe e tem quem gosta.
Beleza. Japão, meu querido, é Japão.
Não, só que, tipo assim, é muito do nada. É tipo, se tivesse um contexto, assim, por exemplo, quando ele salvou a menina, até teve um...
O contexto é que é Japão.
Até teve uma coisa, mas nessa cena tem uma cena que foi tipo assim, não, vou só
não,
mostrar
não,
aqui.
Não, peraí. Agora que tu falou dele salvando a menina, quando ele foi rasgar até ela, ela já tava com o sutiã à mostra.
Não, mas assim, dá pra um contexto, tipo assim, que ela foi abusada, sei lá, tipo, dá pra ter
era
alguma
suicídio.
Ideia. Tipo assim, tem um
era
pouco
suicídio.
De sentido.
Ela tá tentando suicidar. Ela, vamos suicidar.
Assim, eu sei, mas eu tô olhando como se fosse, tipo assim, uma pessoa que chegou lá e não sabe o que aconteceu, entendeu?
Uhum.
Mas nessa segundo episódio acontece um... Tipo assim, aqui pra tu, de graça. Aí, tipo assim, eu acho que gravou. Teve no primeiro episódio, teve. Aí nesse, tipo, foi tipo, do nada. Aí eu acho que vai estar aumentar. E eu pra frente, não gosto muito. Mas não é uma coisa que vai me impedir.
Só no primeiro já teve um muito forte, que era a menina enchendo a roupa na frente dele. Gratuitamente.
Sim, tem muito disso.
Eti, Japão e Eti tem uma relação de amor e ódio, querido.
É, não sou eu que vou mudar isso, né? Mas, enfim...
デジモンアドベンチャ
ー。Pronto, galera, agora a gente vai falar de Digimon, esse remaster, remake, que tá saindo agora, na felicidade de muitos, né? Eu só vi o primeiro episódio, saiu 2.
Tenho que dizer que, felicidade até minha, que eu estava descrente e eu paguei pela boca, porque que anime legalzinho, sério mesmo.
Pois é, eu fui ver assim do zero, tipo assim, vou ver aqui Digimon, beleza. Não tava esperando, nem relacionei com o primeiro, nem com o quinto, nem com o décimo. Só fui ver um desenho, um anime. Achei muito massa a apresentação dos personagens, assim, pra quem não conhece. O design tá muito bom. Senti falta da musiquinha, como muita gente comentou, vi.
Sim.
Mas achei tudo muito... a desevolução. Nossa, Bruno, senhora.
Era isso que eu ia falar. Eu, no começo, eu tinha falado.
Eu me senti o Agumon virando um Greymon. Caralho, esse bicho...
E o pior, mas o pior é que eu acho que eles não querem manter nenhuma ligação de um com o outro. Não,
mas essa é a direção desse. Eu nem tenho carga pra estar falando de direção, mas assim, o pouco que eu entendo, eu vi, tá muito massa. Incrível, incrível. Questão de arte, de música.
Coisas que eu gostei desse Digimon. Vamos lá. Eles deixaram logo na abertura, bem claro, que não tem nada a ver com o Digimon Chico. Mostrando, mostrou um pouquinho deles. Não sei se vocês perceberam, fez um recorte da tela. Plantela, proporção 4x3. E aí depois eles desligaram e mostraram o novo símbolo. Tipo, não é esse Digimon que eu vou falar, é desse aqui, é novo. Aí quando você começa a ver a abertura, mostra só o Taichi como protagonista.
Taichi.
Eles não mostram, mas, exemplo, a galera interagindo tanto quanto... Você, não, porque, por exemplo, todos os Digimon escolhidos tinham um tempo similar de tela, se você for parar pra pensar. Todo mundo sabia o Tai é o líder, mas ali é a equipe, não é só um.
É porque ali ele contava a história do grupo. Uhum.
Mas dessa vez não, deixaram bem claro.
Talvez esse bloco mais isolado.
Sim.
Eu não sei, eles podem até mudar no futuro, quando o grupo, enfim, se formar e tal.
Pronto, aí chega no momento que eu quero falar. Falando sobre o primeiro, eu gostei.
Eu acho assim, você não pode mexer no que foi bem feito, o que tá... Tem que deixar o que tá bem feito, é.
Eita. Aí, pegou assim, uma ferida.
Na infância de todos nós foi Digimon, né? Querendo ou não. Aí o que que acontece? Você vai ver um tipo um remake. Eu particularmente não gostei muito. Mas pode ser que mude, né? Porque eu só assisti o primeiro episódio, pode ser que do segundo em diante eu mude de opinião. Mas claro que o gráfico tá supremo.
É, tu não pode comparar, entendeu? É tipo assim, então se tu olhar o primeiro episódio do antigo, o primeiro episódio desse, não tem nada a ver.
Nada.
Nada. Tem sim, o pai, o Agumon, tem, isso tem, mas assim, outra história. Uhum. É outro, ver com outros olhos. Então, tipo, não vai levar a carga do Digimon Adventures pra ver isso. Ou então dizer assim, vamos estragar o Digimon. Não, vê como anime independente. Tipo assim, tu tá vendo uma nova história aqui. Com os outros, com o mesmo personagem, sim, mas com uma nova história. É tipo, tu vê o Pokémon. Pokémon tem um monte de história das regiões aí, mas é o mesmo Ash, o mesmo Pikachu, que vai viver em outra aventura.
Porque, por exemplo, tipo, nesse aí o que eu achei legal. É como eles conseguiram atualizar a tecnologia. Eu achei isso muito legal, mostrando o menino com um tablet que tem um teclado atrás e tal. Eu achei legal pra caramba. Eu gostei também da parte que já deixam bem claro, desde o começo, o símbolo dos Digimon escolhidos. Tá relacionado com as ações que eles fazem, entendeu?
Sim.
A temporada...
A personalidade, né?
Exato. E também eu gostei muito, mas muito, da forma... que eles evoluem. Muito mesmo.
A evolução dele é incrível.
Evolução,
se continuar ali...
Cara, eu achei muito rápido as evoluções deles. Do nada, o cara pega e já vai pra Agumon. Aí depois vai ter que mudar com um pouquinho mais forte. Já passa pra Greymon. Tudo bem, é diferente. Uma outra coisa que eu também gostei foi como as consequências do mundo digital, no caso, a internet, né? Porque no primeiro Digimon era a internet. Era como se fosse o mundo do computador. Como a internet vai influenciar, esses vírus de internet vão influenciar no mundo atual. Você vê que apareceu os vírus...
Mas tinha um pouco disso já.
Sim, mas só quando é um cara
mas
muito
esse,
forte.
Esse primeiro episódio, entendeu? Apresenta de maneira bem mais próxima, né? A internet do mundo.
Eles estão dando bem mais ênfase.
Porque naquela época não tinha tanta internet, né? Eu fico pensando, o Digivice. Você imagina uma criança de 2020 sem ter uma tela touch? Faltou uma tela touch no Digivice pra essa criança.
Até porque naquele tempo não existia Tamagotchi, então eles não sabem nem o que é, né?
Exato! Aquilo ali ficou muito descaracterizado. Acho que dava pra estar atualizado um pouco mais esse Digivice.
Eu acho que não mexeram exatamente da nostalgia. Eu acho que se eles tivessem mudado, eu acho que mais gente ia odiar do que algumas pessoas iam gostar por causa da adaptação e tal. Eu acho que foi melhor manter.
E outra coisa também que eu não entendi. Tudo bem, o Tai é o Digi escolhido da coragem, né? Do Brasil na coragem. Mas se eu fui do nada teleportado pra um canto que eu não conheço, eu tô flutuando e vejo uma bola rosa, parecendo que é pele sobrando, parece um saco, flutuando.
Me dizendo o nome dele.
Tu tá falando do Coromoma, Chave Maria. o Tai e o Coromon, eles têm um vínculo.
Uma ligação.
Meu Deus, cara. É, mas é isso. Isso sempre teve, o antigo tinha também. Tipo, ele tem uma ligação mesmo. Não é tipo assim, é tipo, ah, tu encontrou um cachorro, tá, não. É tipo, é como se fosse uma coisa espiritual, sei lá. Tipo, eles têm um vínculo mesmo que une os dois. Então, por isso que o Tai vai, tipo, pô, você pode ajudar esse negócio aqui. Eu sinto que eu devo fazer isso. É com uma coisa de instinto, assim, tipo.
É o que faz mais sentido. Tipo,
mais esse ponto. Do que, tipo, ah, eu tô aqui, ah, vai uma meleca rosa caindo ali, eu vou ajudar. Não, mas é como se ele tivesse sentido. Não, tem que ajudar isso aqui.
Agora, falando sobre o segundo episódio.
Até porque, como você diz, ele é o escolhido da coragem. Então, ele é destemido, ele tem que enfrentar isso mesmo.
Sim, isso é verdade.
Ele nem pensou, tipo assim, que...
Inclusive, eu achei legal essa parte dele lutar com os digivírus lá também. Ele ia pra cima, ele foda-se, não, vou aqui também. Estamos lutando junto, não é só tu e eu tô mandando, não.
É, eles estão começando a formar, a criar um vínculo mais forte ainda. Tipo, ele já meio que já tem isso aí digitalmente. E aí eles vão aumentando isso, ficando mais próximo, tanto que eles já evoluíram no primeiro episódio. Tipo, você vai ver que é uma porra crescente.
Uma coisa que acontece já no segundo é que no final do primeiro a gente vê que a mostra, né, o Matt. Lá é o...
Sim, no final.
O nome dele não é Matt, é Yamato, se eu não me engano.
Taqueiro, né?
Primeiro episódio aparece o Matt e no segundo já começa a desenvolver com o Matt, né? E o Matt, como sempre, tá metido.
O nome dele já diz tudo, né?
O Matt, ele chega lá, já de nariz empinado e tal. Você vê que o Garurumon e o Greymon já têm uma amizade. E aí eles vão atrás de consertar uma cagada no governo americano, né? No exército americano. E aí você vê que aquilo ali tá acontecendo de uma forma muito mais global. E antes a gente vê que o que tá acontecendo de mundo repercutia mais em Tóquio e não no resto do mundo. Pelo menos é o que eu me lembro. E ali
Mas era mais assim mesmo.
Você já tá vendo que já tá chegando nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, que tava mexendo com mísseis nucleares. Aí você, ok, tá começando a ficar um pouco mais denso esse negócio. Aí quando desenvolve mais um pouquinho, mostra que tem um vírus muito foda lá nos Estados Unidos. Eles utilizam fibra ótica pra poder chegar nos Estados Unidos mais rápido. Isso é cheio de caralho. E quando eles estão lutando contra o monstro lá, o monstro evolui muito rápido.
Sim, evolui mesmo.
E uma coisa que sempre deixou muito claro é que os Digimons e os Digiescolidos evoluem rápido por causa desse vínculo com o Digivice e o Digiescolido. Os vírus, eles praticamente estão evoluindo numa velocidade absurda, sem ter ninguém ali auxiliando eles em combate, entendeu? Evoluindo junto. O monstro evolui 3 vezes no episódio 2. Daquela bolinha, ele vai passar para aquela bola com os bracinhos, com essa bolinha também nos bracinhos, depois daquela bola com o X no peito, e depois evolui mais 2 vezes. Aí eu fiquei, caralho, velho. Assim?
Mas eu acho que é mais relacionado ao Digimundo isso aí. Algum problema relacionado ao Digimundo, que teve alguma coisa, que perdeu o controle desses parasitas e que eles foram crescendo. E aí talvez com a união deles, faça essa devolução forçada.
É isso que eu tô querendo entender também, porque parece tanto que é só um mal forçado, gratuito, assim, de que do nada, somos vírus, temos que fazer maldade, por isso vamos fazer um submarino soltar um míssil nuclear.
Acho que não, velho. A história tá indo muito bom assim. Não, a história tá boa, tá seguindo bem. Eu acho que não vai ser só, aconteceu. Então, talvez lá na frente, quando eles forem pro Digimundo, apareça alguma explicação que faça sentido, entendeu?
E eu tô esperando isso. E acabou que no final do segundo episódio, quando o monstro foi na terceira vez, ele ficou extremamente forte. Aí apareceu um Deus Ex Machina pra dar aquela pitadinha de nostalgia. Vocês se lembram qual o nome daquele Digimon fodão que tinha a cabeça do Greymon no lado e a cabeça do outro no...
É a fusão do...
Omnimon.
É o Omnimon?
Sim. É porque tem Omnimon e Omegamon é a versão americanizada. Mas o nome é Omnimon.
Aí que eu achei que foi a forçação. Era tão forte...
Mas tu sabe que eles existem, né?
Não, eu sei.
Mas tu sabe que eles existem, né?
Eu sei.
Tipo assim, existem os cavaleiros, existe o Minimon, eles estão lá pelo mundo.
Não, eu sei.
Eles têm, a função deles é organizar.
Aí do nada bota os dois, ainda como Garurumon e Greymon, pra se juntarem e fazer o Minimon.
Pera, no segundo episódio.
Eita, eles já apressaram, viu?
Eles dois.
Pera. Eu não entendi errado. Eu achei que tinha aparecido o Minimon.
Ele não apareceu.
Mas eles se fundiram.
Fizeram o Minimon.
Caralho, aí alocou, não. É loucura,
aí loucura. Eu olhei e eu, não, pera, calma.
Porque o nível de poder do Minimon é lá em cima. É tipo, absurdo.
Aí o que pareceu? Pareceu mais um... Ah, não temos como derrotar, traz esse Deus Ex Machina aqui só pra solucionar esse problema. Depois a gente fala que é um pouco mais difícil de conseguir isso. Deu muita
agora
impressão.
Agora eu vou chorar, homem. Nossa, era muito melhor aparecer um menino.
Então quer dizer aquela coisa, o que dá pra gente tirar de conclusão aí, o que dá pra gente tirar de conclusão é o quê? Que depois eles vão fazer um monstro que é um Digimon, no caso, que é bem mais forte do que o Minimon, né? Porque só vai se for assim.
Mas são poucos os Digimons mais fortes que o Minimon.
Exato. Ou eles vão colocar como se o Omnimon só surgiu naquela situação bem específica e não é um negócio fácil. Que eu ainda acho que é forçação.
É, esse, eu acho que se tivesse acontecido como eu entendi, que era eles estão lutando e aparece o Omnimon, que é um dos cavaleiros lá, ajuda eles, beleza. Mas agora eles dois já formaram o Omnimon. Foi pesado,
hein? Deixou bem claro. Eles nem chegaram naqueles estados finais. Eles simplesmente só chegaram tendo que fazer alguma coisa. Aí os Digivais se mostrou lá diferentezinho, as cores. Já se fundiu e os Digivais ficaram flutuando um lado. Aí eu, não, chega, parou, por mim deu. Não sei o que esperar do terceiro episódio. Vai ter ação, claro que vai ter ação. Eu vou ficar hypado com o terceiro episódio de ação, com certeza. Mas em questão de história, eu quero que me expliquem de alguma forma.
É, foi meio brabo isso aí. É como se que tivessem finalizado.
É.
Porque o Minimon é muito forte, mas não tem como. Tipo assim, nos filmes que tem que aparece o Minimon, no caso de emergência, assim, tipo, extremo, ele com alguns Digimons ele tem trabalho, ele ainda luta e tal, tá? Mas são Digimons assim, absurdos que ele tá lutando contra. Tipo, os monstros bem grandão, algumas aberrações.
Sim.
Só que no Digimon, normalmente, se eles fossem lutar, tipo, no quinto episódio, uma aberração, aí no sétimo episódio, outra aberração maior ainda, tipo, vai ficar um negócio meio, uma crescente muito esquisito.
Aí já vai ter aquela evolução lá, do Omnimon, outro monstrão lá, bem bravo.
É, depois do Omnimon tem até outra forma, mas assim...
É muito difícil.
Ele é quase o topo. Não, tem... O Omnimon, ele evolui ainda mais. Só que é muito esquisito, porque, tipo, começou agora o desenho.
Segundo episódio.
Pois é.
Eu tô esperando aparecer os outros protagonistas. Já deu a entender que vai ter uma relevância muito grande. Os irmãos, né, do Tai e da Umet.
Karen e o TK.
Eu tô esperando um pouco de Digimon, mas... Tirou um pouco do meu hype, apareceu o Omnimon no segundo episódio.
タワーオブゴッド。
E agora, galera, nós vamos falar um pouquinho de Tower of God, que pra mim é o anime da temporada.
Cara, aí que tá. Tower of God, a gente tá sabendo que tá sendo baseado em um mangá coreano, né?
Manhwa.
Inclusive, é um manhwa. Inclusive, é outro mangá coreano que tá com uma fama muito grande aqui no Brasil, que vai receber mangá agora aqui, manhwa agora aqui no Brasil, é o Solo Leveling.
Solo Leveling, sim.
Vai ter mangás traduzidos, vendidos aqui no Brasil agora. Tá, acabaram de ser anunciados. Mas enfim, como eu falei na minha introdução do podcast, eu acho que ele tá com muita cara de Hunter x Hunter coreano. Porque... Tipo, o primeiro episódio.
Tem uma leva parecida. Aparece um pouco, mas assim. O que eu gostei, cara, é porque, como eu já disse no começo, eu gosto muito de personagens que tem uma pinta assim de lunático, entendeu?
Sim,
porque assim, a gente vê que o personagem principal não nasceu na torre, né? Que todo mundo nasce na torre, tem um poder que vem de um certo canto. A gente já viu que no segundo episódio ele é um ser que nasceu fora da torre. Ou seja, ele tem poderes além do imaginável.
Mas aí que tá.
E assim, ele tem uma pinta de inocente, né? Tem uma pintazinha de inocente e tal. Sim. Mas é aquela velha história. Uma hora ele vai baixar o capiroto nele e vai sair matando todo mundo.
É só a questão do ter cuidado com esse tal poder dele. Não sei, estilo Homem de Monstro no episódio, né?
Isso vai virar uma referência de tudo, ó. É tipo o Homem Monstro no episódio. O que eu queria saber é o seguinte: o que diabo é aquele coelho do caos lá, demoníaco, que só quer ver o menino se fuder?
Cara, eu já ia tocar nesse assunto.
Ele parece uma entidade.
Porque é uma figura meio bizarra.
Ele é tipo uma entidade, não?
É uma figura assim totalmente bizarra, que é o que? É um coelho, tipo
mas
um coelho
muito poderoso.
Desenvolvido, poderoso. Magricelo. E com um sorriso, assim, bem bizarro.
Assim, pelo que eu vi da primeira vez, reprisando, eu gostei do universo, assim, digamos. Mas ele explicou pouca coisa, talvez para deixar a gente instigado. E espero que comece a desenvolver isso logo, para não ficar aquela coisa, o que é isso, o que é isso, o que é isso, e nada acontece. Mas não acredito que não, já que faz tanto sucesso, vai ser uma coisa bem dirigida.
Cara, eu acho que esse anime, ele vai pegar bastantes episódios, hein?
Eu tô chutando pelo menos 24, a primeira temporada. Porque lá os mauás estão divididos em temporada até os mangás, entendeu? É que nem no Japão, que vai lançando mangá à vontade. Lá também tem como se fosse ciclos de temporada de mangá. Então devem estar a primeira temporada toda em uns 24 episódios tranquilo. E uma coisa que eu achei bizarro é o menino, ele conseguir tudo assim de bom. Só porque ele é bonitinho. Ah, eu te salvei, eu vou cuidar de você porque você é bonitinho. Toma essa arma milenar que só eu posso usar só porque você é bonitinho. Aí a arma é convocada, eu vou lhe emprestar meu poder, mas só porque você é bonitinho. Aí eu, e uma coisa que eu quero entender é porque aquele menino tava dentro de um buraco. Pelo visto, parecia que ele tava lá faz um bom tempo, né? Porque, querendo ou não, já tava cabelo grande e tal. Ele parece nunca ter visto a luz fora daquele buraco. Também ele já tem empilhado aquelas pedras. Mas eu quero entender porque ele tava ali.
Cara, tem muita coisa pra explicar, se você for ver. Tem o que explicar. Por que ele tava lá fora? Como ele entrou na torre?
Ele não sabe quem ele é. Mais um pessoal com problema de memória.
Pois é, ele não sabe o que poder, o que é que diabos ele tem. Uhum. Ele não sabe. Então, assim, mas tem muita coisa que tem que explicar também o que a menina que tava lá fora com ele é. Eu acho que tem. É por isso que eu tô dizendo que vai pegar várias temporadas e vários episódios, porque é muita coisa pra explicar. E a gente sabe que duas temporadas pra explicar tudo isso não vai ser suficiente. Porque vai ter que incluir as teias e tal e tudo mais, então vai ser um anime que vai render bastante.
No segundo episódio, eu achei espetacular o design das raças que estavam lutando lá. Aquilo ali foi muito Hunter x Hunter pra mim. Naquele momento que eu olhei, não, é muito Hunter x Hunter. Parece muito que faz um Battle Royale aqui pra ver quem é que vai passar pra próxima etapa. Desse jeito. Mas eu achei muito legal as raças. Tinha um cara lá com 4 braços vermelhosão. Aí apareceu lá um crocodilo com a lança foda. Aí apareceu um monstro que ele não queria lutar, mas ele parece extremamente forte.
Apareceu aquela ninja verde, que tinha tipo um chicote. Apareceu o cara que dorme direto.
Sim, eu gostei muito dos designs personagens. Até o cara de moletom roxo, eu achei legal. Foi um anime que, em questão de character design, eu achei muito massa. Então, eu queria também entender porque um menino, exemplo, a gente conheceu um cara que é um ranqueado, né? Uma coisa assim. Que ele já conseguiu subir a torre. Isso pra mim deu muita cara de tipo, ah, ele já é um licenciado Hunter, entendeu? Quando eu vi aquilo ali, não, é muito Hunter x Hunter mesmo. Não tem nem como dizer que não é, quando mostrou aquele cara. Aí, quando mostrou o menino perguntando que é um irregular e tal, e falando que os regulares são muito foda, é pronto. Daí o poder de protagonismo do menino.
É, eu não gosto muito desse negócio de protagonismo, não. Acho que...
Não, mas vai ter o poder de protagonismo, isso é certeza.
Não, pois é, é um ponto que eu não gosto, assim. Tipo, ainda mais quando abusam disso.
Dos animes que a gente achou, é um dos outros que tem um grande potencial, né? Então vamos esperar o resto pra poder ver, né? O desenrolar da história.
É.
Sim, Eu tô realmente ansioso com esse anime. Eu acho que vai ter um desenvolvimento legal mais pra frente.
Eu acho que ele vai vir na crescente, porque quanto mais a gente vê da história, mais a gente vai se apegar a querer ver o episódio assim que sai, por exemplo, daquela animação.
Sim.
Eu acho que, tipo, lá no 10º episódio, talvez, já tenha apresentado bastante coisa, a gente vai estar bem mais animado. Já.
Concordo, porque tem muita coisa ainda obscura que o próprio anime não tá querendo revelar.
É.
Então é só esperar e ver o que virá em Tower of God. Então ele quer saber quem é o rei também. E se ele é rei só por causa de linhagem de sangue ou por causa de poder. E isso é uma curiosidade que eu sempre tenho.
Cara, pelo que dá a entender, eu acho que ele deve ser o primeiro que conquistou a torre.
Isso seria incrível. É, fazer parte da linhagem do primeiro conquistador é foda. Eu queria entender como é que nasceu, como é que foi criado esse coelho demônio também.
Porque, no caso, ele é o responsável pela torre. Ele é tão podado de um jeito que você viu que ele matou a serpente, né? Só
sem nem com um cajado.
Mas eu acho que não é que ele matou, eu acho que é ele que cria ali. Aí ele, como ele cria, ele desfez, entendeu?
Não, mas ali não foi um desfez. Ali ele explodiu, mostrou um monte de pedaço.
Ele explodiu a serpente e...
É, não sei.
Enfim, só esperar.
É isso.
Pois, Minasan, como vimos os primeiros episódios dessa temporada, teve alguns que não foram citados, como Sword Art Online. Se aparecer algum anime que a gente tá vendo uma repercussão boa, iremos trazer para vocês também. Falaremos se ele entrou na lista e tal. Provavelmente foi um dos citados anteriormente. E é isso, só esperar a próxima semana com uma continuação desses animes.
Esperar o anime do episódio 3.
Sim, eu queria saber de vocês, qual é a expectativa, qual o próximo episódio que vocês estão esperando muito, assim, de anime? Porque pra mim, eu tô bem ansioso com a Fire Hammer, pra mim vai ser ótimo esse segundo episódio, vai explicar mais coisas.
Eu acho que a Fire Hammer vai ficar melhor quando a gente começar a entrar na corrida mesmo. Tipo assim, não no começo, mas tipo assim, nos 20% da corrida, vai ficar mais aquela animação, aquele... Que tem o mais legal. Eu gostei, apesar do Zenchi, eu não gosto. Gostei do Gleipnir. Acho que vai ser um mundo fantasioso bem diferente. O Tower of Glass com certeza vai ser bom. Eu só não vi o segundo episódio, mas vou ver agora mesmo. Digimon, apesar do Omnimon aí, tô ansioso também pra ver. E até agora, por enquanto, foi isso. Eu tô animado pra ver.
Eu também tô esperando um pouco mais de Shogun, que não sou uma. Obrigado ou não, são 5 temporadas bem desenvolvidas, até eu quero ver como é que vão colocar agora nessa quinta. São 4, na verdade.
Cara, dos animes que a gente falou hoje, eu espero muito de quase todos, só não de Listeners. Porque Listeners pra mim é o fim da picada. Eu nem vou fazer nem a regra dos 3 neles.
Tem que fazer, né, cara? Tem que fazer a regra dos 3.
Tem que fazer o mundo sofrer.
Tem que fazer, mas eu vou dizer uma coisa, eu com certeza iria assistir o terceiro episódio pulando várias partes, porque é intragável.
É, tá complicado.
Agora Gleipnir e Tower of God pra mim, e Shokugeki no Soma, porque pra mim tem a receita do sucesso, né? Mas esses três pra mim vão ser perfeitos. Kaguya-sama, como a gente já conversou, né? Kaguya-sama...
Tem que ter evolução.
Porque se não tiver evolução nessa temporada... se chegar a ter uma terceira, não vai valer muito a pena, não.
Nem que eles comecem a tentar sair juntos ou coisa do tipo. Mas pelo que parece, a própria Kaguya vai tentar alguma coisa. Então, tô esperançoso. Então, Minasan, até mais. Até semana que vem.
Sayonara!
Sayonara e komawa!
Oh!
Você sabe como ficar, né? Sayonara!
Oh, my God.